Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Olá, ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchionis. Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES. É um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E esse é o programa 148, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES, 148, ano 6. Aproveito para mandar o meu abraço científico para o reitor da UFES, Paulo Vargas, e também para o vice-reitor Rony Pignaton. Eles estiveram conosco aqui no Ciência UFES e a nossa conversa fez um balanço do trabalho realizado na gestão deles no período 2020 a 2024. Gestão que está se encerrando agora em março de 2024, né? Muito, muito obrigado ao reitor da UFES, Paulo Vargas, e também ao vice-reitor Rony Pignaton pela participação de vocês aqui no Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E o programa Ciência UFES de hoje fala com o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas. Ele está conosco aqui no Ciência UFES para falar sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março. O objetivo da conferência é promover a participação cidadã nos debates sobre ciência, tecnologia e inovação, e seus resultados vão balizar a formulação de políticas públicas que contribuam para o fortalecimento da democracia participativa e influenciam o desenvolvimento do nosso Estado, né? O desenvolvimento do Espírito Santo. Secretário Bruno Lamas, seja bem-vindo à Rádio Universitária e ao programa Ciência UFES.
Olá, professor Hélio. Olá, Rádio Universitária, nossos ouvintes. Olá, o programa Ciência UFES, muito importante. É uma alegria participar. Estava ansioso por esse momento. Trabalho aqui ao lado, vizinho, né? A secretaria aqui ao lado. Tanta coisa bacana para a gente conversar aqui hoje. A UFES cumpre um papel tão importante na ciência, na pesquisa, no ecossistema capixaba. Então, uma alegria esse bate-papo bacana e prazer em reencontrá-lo, Hélio. É importante que as pessoas saibam. O Hélio é um amigo de longas datas, professor Hélio.
Verdade.
Da Serra.
É, começamos muito, a caminhada juntos, né?
Muito bom te ver com o olho brilhando, fazendo o que gosta, como comunicador por excelência, mas é um hacker da matemática também, é um profissional da matemática, um professor daqueles que assim como eu acredito, que educar é colaborar com Deus.
Perfeito. Bruno, nós vamos direto ao ponto, então. A minha primeira pergunta é: como vai ser a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Espírito Santo? Gostaria também que você fizesse um convite para as pessoas, né, que se interessarem em participar. Como é que faz para participar dessa conferência? E por que que ela acontece na UFES, Bruno?
Bom, a conferência importante, 14 anos sem conferência, e agora nós teremos uma conferência dentro da universidade, importante isso.
Verdade.
A universidade tem um papel fundamental na sociedade capixaba, em todas as áreas do campo da pesquisa, da ciência, da inovação. Tem uma estrutura moderna, uma estrutura robusta. Então nós vamos reunir aqui todos os atores do Estado, do ecossistema de inovação, de pesquisa, e aí eu falo de FAPES, eu falo da universidade, eu falo do Instituto Federal do Espírito Santo, eu falo das empresas, das instituições, pesquisadores, teremos palestrantes de fora também aqui participando conosco. E nós vamos discutir a pauta para a próxima década, voltado para a ciência, inovação e tecnologia, que é uma pauta do presente e do futuro, um caminho sem volta. E nós vamos fazer uma entrega robusta dessa conferência para a conferência regional, que também vai acontecer aqui, acontecerá aqui, aí com a presença dos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e em seguida vamos para a conferência nacional. Então tem muito trabalho pela frente. Eu estou aqui com o Gabriel ao meu lado. Ninguém faz nada sozinho, professor Hélio.
Com certeza.
A SECT é uma equipe, o Gabriel é vetor, é colaborador da SECT, está focado. e eu vou compartilhar com ele aqui para ele passar alguns detalhes, mas bem mais específicos da nossa conferência, pode ser?
Passa a bola para o Gabriel aí. O Gabriel é o nosso camisa 9. Faz o gol aí, Gabriel. Fala da programação dessa importante conferência de ciência e tecnologia aí.
A conferência estadual vai acontecer em 2 dias, dias 26 e 27 de março, aqui na UFES. A gente vai contar com 11 seminários temáticos que envolvem mulheres, juventude, descarbonização, ecossistemas de inovação, complexo de saúde, enfim, inúmeros temas que são muito relevantes para o ecossistema capixaba de ciência, tecnologia e inovação, que vai contar com pesquisadores, com membros das empresas, do governo, da sociedade civil, e a gente conta com a colaboração e participação de todos os estudantes da UFES, né, estudantes universitários. Pode se inscrever através do site da SECT, você encontra a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também vai ter um QR Code ali na frente do Teatro Universitário para quem quiser ir direto para a inscrição.
Muito bacana, 26 e 27 de março, né? E as inscrições é no site da SECT, é isso?
Isso mesmo, no site da SECT a gente tem uma aba Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, também pode ser encontrada no Instagram da SECT, e, como eu disse, em frente ao Teatro Universitário vai ter um grande QR Code para quem quiser se inscrever direto no formulário.
Repete aí, por favor, o endereço da SECT.
É sect.es.gov.br.
Perfeito, sect.es.gov.br. Meu secretário Bruno Lamas, a conferência estadual acontece aqui na UFES e eu gostaria também que você já falasse para a gente quais as principais realizações da sua secretaria, além de realizar essa conferência aí após 14 anos, né? Como é que o Espírito Santo deixa a gente ficar 14 anos sem uma conferência de ciência e tecnologia? Gostaria que você, além da conferência, as principais realizações da sua secretaria e como que a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, é parceira desse trabalho de vocês lá na SECT.
Bom, a UFES é parceira em vários momentos, fóruns e instâncias.
Perfeito.
É a nossa Universidade Federal. Não há ecossistema sem academia. Não há talento sem academia. Então, a UFES está presente no Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. A universidade está presente no movimento capixaba pela inovação, o MCI, que tem metas claras ao longo de uma década, um planejamento elaborado a muitas mãos. Temos metas até 2029 de termos 1000 startups, de formação de doutores, a universidade é parte. A universidade está presente no Funcitec MCI, que é um fundo de financiamento de pesquisa, de ciência, além da FAPES, a universidade está lá conosco.
A UNAC... O Funcitec é um fundo federal?
Não, é estadual.
É estadual.
Nós temos o Funcitec, que é um fundo que financia ciência e tecnologia.
Certo.
E temos um corte do Funcitec MCI, onde a universidade tem assento. São recursos provenientes aí de renúncia fiscal do setor atacadista, de logística do Estado, da própria indústria, que alimenta um fundo que financia projetos, como
Perfeito.
Da Cidade da Inovação e tantos outros, né?
Perfeito.
Pelo Estado afora. Sempre com essa hélice, né? Academia, instituições e governo presente. E a UFES é parte, assim, da nossa UNAC. O Espírito Santo não tem uma universidade pública estadual, poderia ter, mas o modelo adotado pelo governo do Estado, pelo governo Casagrande, é da UNAC, Universidade Aberta Capixaba. Os parceiros, Universidade Federal do Espírito Santo e o IFES. E nós estamos nas cidades, nós temos 29 polos em 29 cidades, e a universidade nos oferta pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, os alunos são selecionados por edital da universidade,
uhum.
O custeio e investimento é todo do governo do Estado, e assim nós já temos 8 mil alunos na nossa UNAC, distribuídos
que bacana, Bruno.
Na UFES e no IFES. Só esse ano são 4 mil. Então, estamos avançando na formação de doutores, de mestres, tão importante para uma sociedade. Então, a universidade cumpre esse papel com excelência. Sediar a conferência estadual por logística, por competência, por estrutura, pelo conteúdo, pelo corpo acadêmico. Então, vai ser muito bacana. Eu sugiro aí, a quem está nos ouvindo, que gosta desse tema, inovação, inteligência artificial, tecnologia, participar conosco, porque vai ser top, vai bombar.
Perfeito. Bruno Lama, secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Espírito Santo, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, falando também do trabalho realizado frente à secretaria tão importante que é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, muitas vezes até esquecida pela sociedade, é dado menos importância à ciência e à tecnologia, mas é uma secretaria muito importante que parece que o governo do estado tem investido e ele está conosco aqui falando desse trabalho realizado. Bruno, a Universidade Federal do Espírito Santo, ela abre cerca de 5 mil vagas por ano para os seus cursos de graduação. E esses cursos de graduação, eles realizam o sonho e a mudança de vida das pessoas, né? As pessoas entram aqui para fazer um curso de graduação conosco e mudam a vida. Muda a sua vida, muda a vida da família e contribui com a sociedade. Gostaria que você falasse um pouquinho, assim como a UFES muda a vida das pessoas, você tem um trabalho forte, a gente observa o trabalho da Secretaria de Ciência nas redes sociais e a gente observa que o trabalho que você realiza lá, assim como o trabalho da UFES, muda a vida das pessoas. Fala um pouquinho para a gente, é uma curiosidade minha, como é que você tem percebido o trabalho da ciência, da tecnologia, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, como que isso tem mudado a vida das pessoas?
Bom, a gente volta a falar do papel da Universidade Federal, feliz o Estado que tem uma universidade como a UFES, né? Tão bom, presente.
Conceito máximo, né?
Tão presente.
Conceito 5 na CAPES.
É o que você disse, são 5 mil pessoas, irmãos nossos, irmãs, que todos os anos têm a oportunidade e buscam com muita garra. É difícil passar na universidade, né? O teste, verdade. Cursos de alto nível, nota máxima. Então, a universidade cumpre esse papel. A secretaria, que fica aqui ao lado, como eu disse, somos claro. Vizinhos. Uhum. Lá nós temos dois eixos prioritários. Um é o eixo da educação. Perfeito. E o outro eixo é da inovação, tecnologia e ciência. No eixo da educação, nós temos programas básicos como o Qualificar ES, que transforma a vida das pessoas. Aquela pessoa que está parada, está sem uma oportunidade, que quer buscar o trabalho, emprego e renda, ou quer empreender, são mais de 400 mil capixabas já alcançados. Todos os anos nós rodamos 3 editais, modelo presencial, modelo virtual, semipresencial. E aí são 70 cursos diferentes em mais de 140 locais, em 40 municípios por ciclo. Cada vez que qualificar acontece em 40 cidades simultaneamente. É um grande trabalho.
Abrangente.
E aí nós falamos de cursos de 32 aulas, 120 horas. Quem tiver interesse pode se inscrever lá no qualificar.es, é o site, né? E agora nós vamos para uma linha do nosso crédito qualificar. Ah, eu fiz o curso, eu consegui meu trabalho. Ah, eu fiz o curso, eu quero empreender. O governo vai aportar agora o nosso crédito qualificar, a partir do segundo semestre desse ano, R$10 mil de crédito, para pagar em até 3 anos, com até 6 meses de carência. A menor taxa possível é 1,25 no Banestes. O Estado é avalista. Nós temos o programa Bolsa Técnica, que é a compra de bolsas do ensino do profissionalizante nas diversas instituições do Estado, todos os anos, mecânica, logística, segurança do trabalho, diversos cursos. Temos as nossas escolas técnicas. O Vasco Coutinho é um case de sucesso em Vila Velha.
Tem um curso de rádio lá, bacana, né?
Muito bacana. Vamos inaugurar um novo estúdio de rádio e TV lá. São 13 cursos lá dentro. Temos o Talmo Luiz lá em João Neiva, pegada lá em indústria. Esses dias eu vi uma palestra lá do dono da Imetame, né, o Héctor, empresário conceituado aí de Aracruz, foi aluno do Talmo. Ele esteve lá no primeiro turno que ele teve contato na vida. Olha só como é que a educação transforma.
Bacana.
Inauguramos agora Vargem Alta, o antigo Colégio Salesiano. Inauguramos o Emílio Nemer em Castelo. Lá tem curso de IoT, Internet das Coisas, lá no Emílio Nemer. Temos o programa Nossa Bolsa. Sabe aquele aluno, professor Hélio, que por algum motivo não alcançou a Universidade Federal? Por
claro.
As circunstâncias da vida, né? Diversas circunstâncias.
É, um processo seletivo acirrado, né?
Ele tem uma segunda, uma boa oportunidade. O Estado compra na rede privada todos os anos mais de 1000 bolsas. Nós estamos falando de medicina e engenharia, todos os cursos. São mais de 50 cursos em mais de 30 instituições. Então é o programa Nossa Bolsa, que também transforma a vida das pessoas. No eixo ainda sobe um pouquinho o sarrafo, como eu disse, nós temos a nossa UNAC, que eu já disse aqui, que é em parceria com a UFES e o IFES. E aí nós estamos falando de mestrado, doutorado, de pós-mestrado e doutorado.
É a Universidade Aberta Capixaba.
Capixaba, que funciona lá na base, nos polos da UAB, da Universidade Aberta do Brasil.
Perfeito.
E quem faz, sai diplomado pela Universidade Federal do Espírito Santo e a chancela do governo do estado também. Além de alguns cursos livres, às vezes o setor do plástico me demanda. Nós montamos uma estrutura, um curso específico para fortalecer a mão de obra, atacadista e por aí vai. O outro eixo da Secretaria, inovação e tecnologia, prioridade no planejamento estratégico do governo do estado, tem três prioridades: educação, sustentabilidade e inovação. Uma coisa está ligada à outra.
Claro.
Nós temos financiamento de projetos tecnológicos, aquisição de equipamentos. Nós vamos entregar agora um óculos para todos os alunos cegos da rede pública estadual. Você imagina, através da tecnologia do bem, uma pessoa cega poder colocar qualquer leitura na sua frente. Imagina um cego numa audiência.
Certo.
Ele posiciona a ata da audiência na frente, passa o dedo e no mesmo momento um processador que é conectado ao óculos passa a fazer a leitura na íntegra do documento.
Que bacana.
A inteligência artificial, você faz um movimento com o braço, independente se você está com o relógio, ele vai informar pela audição a hora em tempo real. Entra numa sala, está um cego, entra um homem, uma mulher, uma criança, o óculos fala para ele, olha, ele vai dizer, bom dia senhor, bom dia senhora, bom dia criança. Eu olho para o professor Hélio e ele vai te escanear, e todas as vezes que o professor Hélio chegar perto de uma pessoa cega, ele vai dizer, bom dia Hélio. Então é inclusão, né? Então desde a aquisição de equipamentos como esse, até os nossos programas, e aí eu faço um convite aos ouvintes, às ouvintes, quem é da área da tecnologia, quem é uma startup, quem tem uma startup, nós vamos abrir agora a segunda edição do CIDES, que é o nosso programa de aceleração de startup.
Muito bacana.
Nós vamos publicar o edital agora no mês de abril para selecionar a aceleradora.
Perfeito.
Se licitar a aceleradora e depois, logo em seguida, o edital para selecionar as startups. E ele vai acontecer no primeiro hub público social do Brasil, que é o nosso Hub ES+, na Praça Costa Pereira, recém-inaugurado, é lindo.
Legal.
Economia criativa na veia, então ali vai ser a nossa casa para a segunda edição do CIS. Ele teve a primeira edição.
Certo.
Nós selecionamos 30 startups.
Perfeito.
O Estado aportou R$100 mil em cada uma, e eles, em 6 meses incubados, emitiram 9,7 milhões de nota fiscal.
Que bacana.
E firmaram o CNPJ, viraram empresas, já estão aí. Então, nós vamos para a segunda edição do CIDES.
A UFES tem uma aceleradora.
Tem.
Também, né?
Então, os alunos da Universidade Federal, o pessoal da tecnologia que queira, fica atento lá ao site da SECT. Nós vamos lançar a segunda edição do CIDES. E vamos lançar uma edição dessa lá na Bacia do Doce, do Rio Doce. Lá chama Sementes do Rio Doce. Nós captamos recursos da Renova, R$7 milhões, e vamos investir R$5 milhões buscando 50 soluções inovadoras na Bacia do Doce. Empreendedorismo, saúde, inovação, atenção às startups, o mesmo procedimento do CIDES lá na Bacia do Doce. Então é oportunidade para quem quer atuar, para quem quer avançar, além de outros programas como Centelha e tantos outros que nós temos lá dentro. Um eixo robusto, né? Da Secretaria de... E tem uma conexão forte com a FAPES. A FAPES é... A nossa Fundação de Amparo à Pesquisa tem uma relação forte com a SECT, que é a nossa secretaria.
Certo.
E aí, no fomento, financiamento de pesquisa. Quantos pesquisadores, quantos doutores aqui da Universidade Federal são bolsistas, estão pesquisando, estão imersos aí com o financiamento do governo do estado? E para concluir a sua pergunta, nós temos um CEPID. É o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. É moderno, de primeiro mundo. Fica ali em Cariacica,
certo.
No mesmo local onde está o IEMA. Ao invés de ir para o IEMA, vira à esquerda, vocês vão encontrar, podem pesquisar aí, CEPID, é um equipamento moderno. Nós temos 8 laboratórios lá dentro. Aí volta a universidade, né? A universidade está lá dentro, o instituto lá dentro.
Faz o que o CEPID?
Nós estamos desenvolvendo programas como prédios inteligentes, cidades inteligentes, pesquisa com algas, entre tantos outros, robótica. Nós estruturamos, é um centro moderno, bem estruturado, com equipamentos de primeiro mundo à disposição dos pesquisadores, e de lá nascem soluções inovadoras. Posso dar um exemplo. Aqui da UFS tem a professora Lohane, a pesquisadora Lohane. Ela já esteve conosco. Ela desenvolveu uma árvore fotovoltaica.
Bacana.
Uma árvore que retrata um IP, por exemplo, que é o caso, que vai ganhar as praças das cidades. Ela faz captação da energia solar pelas pétalas.
Perfeito.
Pode alimentar até 4 casas, tem Wi-Fi, as pessoas podem conectar a tomada. Olha que solução inovadora para as cidades com a pegada da sustentabilidade. A base dela é curta, ocupa pouco espaço, 4 metros quadrados na base, tem 7 metros de altura, uma solução inovadora.
Perfeito.
Eu estava agora, semana passada, no interior do estado, em Muniz Freire, falando da inovação na piscicultura.
Uhum.
O CEPID está pesquisando, através do laboratório de algas, produzir a ração para o tratamento das tilápias. Então, isso é pesquisa na veia. Claro. Então, vale a pena pesquisar sobre o CEPID.
Perfeito. Bruno, você falou de muitas realizações aí que vocês estão fazendo lá na secretaria. Fala para o nosso ouvinte também o que, que vem por aí, né? Projetos de futuro, o que, que a secretaria está pensando para frente. Você falou muita coisa que está rolando, que está acontecendo. E para frente, para o futuro, o que, que vem por aí?
Bom, a inovação, a educação sempre. A academia presente, manter os nossos programas, dar mais volume, mais robustez aos programas como esse que eu citei aqui, de qualificação profissional, de graduação, de mestrado, doutorado. Nós acreditamos na educação.
Perfeito.
Importante registrar que a educação profissional não é uma obrigação do Estado, é uma escolha do governo em investir, e a gente claro. Faz com muita convicção. A inovação, caminho sem volta. Dados comprovam que de cada 10 brasileiros, 7 terão que passar por um processo de readaptação. Está aí a inteligência artificial, que é tema da nossa conferência, é tema da conferência nacional. Muita gente preocupada, vai tomar meu emprego? Não vai. Entre a inteligência artificial e a entrega ao ser humano, que é insubstituível, que a gente precisa de uma adaptação. Então, nós vamos continuar investindo nos nossos programas, em pesquisa. Nós estamos parceiros aí para colocar o Parque Tecnológico do Governo do Estado. Colocar o Parque Tecnológico do Espírito Santo, a cidade da inovação, onde a Universidade Federal, o IFES, o MCI, todo mundo está presente.
Aqui, e vai ser onde?
Aqui em Jardim da Penha.
Bacana,
nos antigos armazéns ali de café.
Legal.
Já está sobre a cessão do IFES, mas eu repito, a gestão é uma gestão compartilhada, a Universidade Federal está lá dentro. Nós teremos o nosso Parque Tecnológico.
E numa região central
Sim,
do estado,
ao lado
né?
da universidade, é uma porta de entrada para a inovação do mundo, para a conexão do ecossistema,
bacana,
estudantes, academia ali dentro. Temos programas do governo. A gestão é conosco na SECT. Nós vamos construir um data center novo. E aí vem uma outra novidade importante. Um portal único para os capixabas. Vejam que hoje nós temos, o governo do estado presta mais de 300 serviços ao cidadão. 91 já estão na palma da mão. Quase ninguém mais vai ao DETRAN.
Verdade.
Quase ninguém vai mais ao CDETRAN, a não ser que seja uma coisa muito específica.
Uhum.
É tudo digitalizado. Mas nós queremos, o governador quer que todos os serviços possíveis sejam ofertados. Então nós vamos colocar de pé um portal único, onde de qualquer lugar do estado as pessoas possam se conectar com o estado e ter a sua vida facilitada.
Que bacana!
O outro produto é na Avenida Leiton da Silva, nós vamos construir um centro de defesa social, um centro integrado de inteligência, onde todas as forças de segurança estarão conectadas em uma única plataforma. Sabe aquela ideia de usar a inovação, a tecnologia para a gente combater a violência, melhorar a segurança pública?
E essa é uma dificuldade e uma necessidade histórica, não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Essa discussão, ela é de décadas, né? De integrar as forças de segurança, né?
Nós vamos fazer isso com a construção de um prédio. E aí, a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, com o Corpo de Bombeiros, com o DETRAN, com o vídeo monitoramento, todo mundo conectado no mesmo sistema, em tempo real, e a gente vai melhorando. Porque a inovação, ela entra também na segurança pública, entra na saúde, entra na segurança pública.
Então, Bruno, você está falando vai fazer, mas dá um panorama aí para o nosso ouvinte aí. Vai fazer quando?
Sim. A cidade da inovação, estamos num momento agora com um modelo de governança. Onde o governo entra.
Perfeito.
Qual é o papel do IFES, da Universidade Federal.
Uhum.
E já está de pé. Se vocês passarem ali, vocês já vão ver o primeiro galpão já funcionando. Com alguma,
bacana.
Já está de pé. E temos passos a dar,
claro.
Naturalmente. Essas operações que eu disse aqui, do portal único, do data center, do centro de defesa social, agora em abril já vamos assinar com o Banco Mundial, que é o financiador do programa, e aí vai para o Congresso Nacional para aprovação, E a nossa expectativa é que no final do ano já estejamos com toda a estrutura montada e o desembolso, a contratação de produtos e serviços já a partir de janeiro. E aí é obra, contratação, coisa para se entregar com prazo máximo de 2 anos.
Ou seja, realizações de curto e médio prazo.
De curto prazo.
É, realizações que estão aí já estourando.
Os programas que eu citei já estão de pé e permanecem de pé.
Perfeito. Bruno Lama, secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui do Espírito Santo, conosco aqui no Ciência UFES, falando sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vai acontecer aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março, e falando também sobre todo o trabalho realizado nessa importante secretaria aqui do Estado, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bruno, a gente está falando desse trabalho realizado, você tem feito um trabalho bacana frente à secretaria e diante da secretaria. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes do seu histórico, como que você chegou na Secretaria de Ciência e Tecnologia, sua paixão pela ciência, um pouquinho da sua formação. Quem é Bruno Lamas?
Pois é, inclusive hoje é um dia especial na minha vida, né? Perfeito. Hoje é o meu primeiro dia do meu mestrado hoje.
Que bacana. Eu
começo hoje uma jornada.
Coisa espetacular.
E que Deus me abençoe e me ajude, né?
O nosso secretário que oferece mestrado para os capixabas, mas que também é aluno, né?
Passei no meu mestrado, né? E vou fazer sociologia política, o mestrado
Legal,
em sociologia
cara. Política.
Meu projeto, minha ideia é pesquisar como os programas públicos, os programas ofertados impactam verdadeiramente a vida das pessoas. Como uma política pública transforma a vida de uma pessoa efetivamente.
Perfeito.
Mas eu sou filho de uma professora chamada Márcia Lamas, meu pai é um advogado, eu sou casado com a Flávia há 21 anos, vamos fazer agora 21 anos.
Grande abraço para Márcia Lamas, minha amiga, parceira da CEA, grande amiga, trabalhei com ela.
Uma educadora
especial.
Educadora por excelência, veio lá do interiorzinho de Minas Gerais, professora, servidora pública da prefeitura, do governo do estado, uma vida dedicada à educação. Meu pai é um advogado, a Flávia é advogada, minha esposa. O Bruninho já está com 19, eu chamo de Bruninho, né? Porque pai é pai, já está com 19 anos, cursando medicina. A Isabela, minha filhinha, nossa filhinha, vai fazer 15 anos. Eu sou formado na gestão, pós-graduado na gestão pública, agora vou para o meu mestrado na área de sociologia política. Tive a oportunidade de começar na Câmara de Vereadores, você começou comigo, claro. A trajetória, me ajudou, me deu a mão, me incentivou. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço a Deus e a muitas pessoas, entre elas você. Me deu força, eu lembro de você colocando a mão nas minhas costas. Bora, Brunão, bora!
Verdade.
Quando eu comecei minha jornada, cumpri mandatos na Serra de vereador, muita paixão pela cidade da Serra, muita gratidão pelo Serrano. Fui para a Assembleia Legislativa, cumpri 2 mandatos como deputado estadual. Tive a oportunidade de presidir a Comissão de Educação, vou falar sobre isso aqui agora. Fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego e Renda. Aprendi demais. Bolsa Família, Bolsa Capixaba, Plano Estadual da Primeira Infância, o contato nas bases, vendo de perto as mazelas da sociedade, como essa pauta é importante. Fizemos transformações importantes por lá. Estou como secretário de Ciência, Inovação e Tecnologia.
Desde quando você está na secretaria?
Desde fevereiro de 2023.
Perfeito.
Fez um pouco mais de um ano, né? Uhum. À frente da secretaria.
Você começa junto com o Casagrande no início do mandato, não é isso?
Sim, ele começou em janeiro, ele foi empossado para um novo mandato como governador.
Perfeito.
Eu comecei em fevereiro, porque o mandato na Assembleia Legislativa terminou no dia 2 de fevereiro. Então, no dia 2 de fevereiro, eu me desloquei para a secretaria e comecei o meu trabalho.
Perfeito. Bruno, você está falando do trabalho realizado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas eu acho que você tem rodado o Brasil também, conhecendo o trabalho de outros estados. Aí eu gostaria que você situasse um pouco como é que está o trabalho realizado na área de ciência, tecnologia e inovação no Espírito Santo. Como é que você situa esse trabalho comparando com outros estados do Brasil, com o que você tem visto pelo Brasil? A gente está aí na média, está acima da média, nosso trabalho é destaque no Brasil. Faz esse comparativo para a gente aí, por favor.
Bom, os benefícios da ciência não são específicos do cientista. Benefícios, sim, para a humanidade. Os benefícios da ciência não são específicos para o cientista, sim, para a humanidade. Eu acredito na ciência. Está aí a vacina. E a gente fica muito triste em ver pessoas negando a vacina até hoje. Que seria do Brasil sem a ciência, sem a vacina, sem a pesquisa? Que seria dos brasileiros sem o SUS, numa pandemia mundial como nós enfrentamos o Covid? O que seria dos brasileiros sem o SUS? E viva o SUS! E viva a ciência, e viva a pesquisa! O Brasil está focado, todo mundo buscando soluções. O Espírito Santo, que em 2019 era um estado que despachava processo em papel, eu fui secretário e despachei em papel, gastava... reservava uma hora do dia para despachar em processos. Hoje ele está entre os 5 estados mais inovadores do Brasil. Lá atrás nós estávamos atrasados. Bacana. Mas está todo mundo dando braçada. O governo federal atualmente é um grande incentivador da pesquisa e inovação. Não foi assim nos últimos 4 anos. Não quero aqui polarizar, mas temos que pontuar a pesquisa, a ciência, a inovação... foi deixada de lado nos últimos 4 anos e agora ela volta com força total. Temos uma conferência nacional agora com provocações de soluções para a inteligência artificial, uma política nacional de inteligência artificial. A FINEP, Hélio, e quem nos ouve, né? A grande financiadora de pesquisa no Brasil, nós temos uma cadeira, um assento lá, eu vim de lá semana passada, tem 3 bilhões de reais de financiamento de pesquisa. Para a saúde, para a inovação, mobilidade urbana, sustentabilidade, repatriar os nossos doutores. Tem até para eles, tem programa. Onde estão os nossos doutores? Nós precisamos deles. Muitos foram buscar oportunidade fora do Brasil. Verdade. É nossa responsabilidade trazê-los de volta. Então tem muito financiamento. O Brasil está focado na inovação, porque sabe, na tecnologia, na pesquisa, porque sabe que esse é o caminho para transformar... a vida, melhorar a vida das pessoas, sempre respeitando o ser humano, e um bom e um excelente caminho para o desenvolvimento econômico sustentável. É só você olhar os países que fizeram isso, é só você olhar o Porto Digital em Recife e o que se produz lá dentro. É o Brasil e o mundo buscando soluções lá, da Unilever e a empresa capixaba como a Águia Branca, buscando soluções lá dentro. Eu poderia falar do Vale do Silício, mas aí ia chover no molhado. Olha o PIB do Vale do Silício é maior do que muitos estados americanos e maior que de alguns países. Eu vou repetir. O PIB do Vale do Silício é maior do que de alguns países da Europa. Porque tem lá as grandes, a gente chama de unicórnios, né? As grandes startups, aquelas que têm um capital de bilhões, chamadas de unicórnios. Começa com a startup e tomara que algumas capixabas se tornem unicórnios, né?
E como é que você situa o Espírito Santo nesse cenário nacional de ciência e tecnologia?
Bem posicionado, entre os 5 estados que estão mais investindo, inovando, as nossas startups ganhando prêmios mundiais. Tivemos agora recentemente uma feira europeia no Rio de Janeiro, Web Summit. Tinha 1.000 startups, adivinha quem foi campeã? Capixaba.
Que bacana.
A Jade. Mas... primeiro lugar, uma plataforma que auxilia na alfabetização de crianças com autismo. Temos uma outra, Zero Esgoto, transforma esgoto em água em 6 horas. Está lá trabalhando para a Sabesp, ganhou o edital da Sabesp em São Paulo. Nosso desafio é fazer com que a Cezan agora publique editais, abra para os pesquisadores. Estamos bem posicionados com a SECT, com a FAPES, com as políticas públicas. E o Brasil reconhece isso. Eu ouvi ontem aqui na universidade... um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia que estava aqui ontem, dizendo, abre aspas, quem quiser falar de popularização da inovação e da tecnologia tem que vir ao Espírito Santo. Fecha aspas. É o nosso programa de popularização da inovação chamado Inova Pop. Estamos percorrendo o estado. A inovação não tem dono, não pode ser elitizada, tem que chegar para todos. E achar que um jovem ou uma pessoa vai sair... de uma comunidade humilde ou de algum outro local para subir um hub da Federação da Indústria, que tem um papel importante, ou qualquer outro, não vai. Nós temos que ir ao encontro das pessoas. Construímos essa caravana do Inova Pop, que só tem nome chique de popstar, mas o propósito é popularizar e interiorizar a inovação do Estado do Espírito Santo, e tem sido um sucesso.
Bruno Lama, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando sobre a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, que vai acontecer aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março. Bruno, gostaria que você falasse um pouquinho então agora da UFES. O que a UFES representa para o Espírito Santo e para a ciência capixaba?
A UFES, patrimônio dos capixabas, quantos médicos, professores, pedagogos, engenheiros, fonoaudiólogos estão por aí que passaram pela Universidade Federal. Meu pai foi operado recentemente por um médico formado na Universidade Federal. Como é que isso impacta na vida da gente, na pesquisa, na ciência, com seus laboratórios? A Universidade Federal é fundamental para que o nosso estado possa continuar crescendo, mas de forma organizada e sustentável. É parceira do governo do estado em várias instâncias, já citei aqui, em várias instâncias. Eu falei um montão de coisa que a UFES faz na SECT. Imagina na saúde, imagina na educação, imagina nas outras secretarias. Todo mundo busca. A Universidade Federal nos empresta quadros. O governo do estado, ele tem na sua composição profissionais, colegas, secretários que estão lá, que vieram da Universidade Federal. Então, vida longa à Universidade Federal, desejar sucesso. Parabenizar o reitor Paulo, o professor Paulo, que está se despedindo, que tem uma pegada para a inovação. E cumprimentar o próximo reitor Eustáquio, que ainda não tomou posse, já foi 3 vezes no meu gabinete.
Que bacana,
notícia
boa.
E a última visita dele, ele levou 19 pessoas na minha sala. Então,
que
assim,
bacana.
Percebo que ele também tem uma pegada para inovação, para tecnologia, então desejar vida longa. Nós sabemos da complexidade, sabemos que as universidades no Brasil passaram por um período difícil.
Muito difícil.
No governo federal anterior a esse, eu volto a dizer, não estou aqui para polarizar, estou aqui para falar a verdade. Muitas passaram por apertos. Aí você vê como é que é importante, professor Hélio, a parceria do governo do estado, que é um ente importante. Olha o que a UNAC representou para a UFES nesse período difícil, e o que a UFES representou para a UNAC, esse abraçar. Mas agora a gente espera novos tempos, né? Acreditamos nisso, na formação acadêmica de excelência que a Universidade Federal faz.
Perfeitamente. Bruno Lama, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, conosco aqui no programa Ciência UFES. Bruno, você está no Ciência UFES, um programa de educomunicação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade?
Fundamental, divulgar para termos novos cientistas, mais cientistas, divulgar para termos a ciência como uma referência. Temos que saber sempre separar as coisas, né? Tem gente que confunde. Quando a gente fala, infelizmente o Brasil ainda vive um momento de muita polarização, pessoas duvidando da ciência. Justiça social só através da educação. Uma pessoa só vai ter a mesma oportunidade que a outra se ela tiver educação. O resto é balela. Então, é o papel que a universidade cumpre, que a ciência cumpre, e a gente acredita, participa, compartilha, e assim vamos permanecer.
Esse é o nosso secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas, conosco aqui no programa Ciência UFES, falando do trabalho da secretaria, falando também de uma importante conferência que a gente vai ter aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março, que é a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia. Bruno, conversa muito boa, bate-papo muito bacana, revelador. É muito importante essa parceria da universidade com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o governo do estado, mas, infelizmente, está chegando ao fim.
Infelizmente, o tempo acabou.
Passou muito rápido o nosso bate-papo, né? Mas eu quero deixar aqui o microfone da Rádio Universitária, microfone do programa Ciência UFES, aberto aí para suas considerações finais, Bruno.
Obrigado, Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado, Hélio. Obrigado aos ouvintes. Estamos aí de portas abertas para parcerias. A UNAC só cresce e é com a UFES. O ecossistema só existe com a participação da academia. Estão aí os nossos programas abertos. Quem quiser visitar a SECT virtualmente ou fazer uma visita lá, nós vamos receber com muito carinho. A ligação com a universidade, ela é forte, permanente, contínua, verdadeira e de muitas entregas. Muito obrigado. A paz de Cristo para todos. Um ótimo dia, uma ótima semana. E um ótimo 2024 ainda, né?
Com certeza, Bruno. Muito obrigado. A Rádio Universitária que agradece a sua participação no programa Ciência UFES. Agradecer também o Gabriel, também fez uma participação especial conosco aqui nesse bate-papo. Muito obrigado.
E esse foi o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, Bruno Lamas. Ele conversou com você sobre a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que acontece aqui na UFES nos dias 26 e 27 de março. Muito, muito obrigado ao secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo, secretário Bruno Lamas.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. É só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES. A livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$50 aqui na livraria da UFES.
A universitária é mais. Mais. Você.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica. Debate.
Next Connect Card. Eu quero estar na rede, promover um debate. Juntar via internet, um grupo de Next Connect Card. Connect Card é acessar. O chefe da Mago Milícia de Milão. O hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas no Japão.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade, com certeza, é o portal da UFES, que você acessa no endereço ufes.br. Vou repetir, ufes.br. Nesse portal da UFES, você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação, como a Rádio Universitária, a Revista Universidade, nossas redes sociais e a TV UFES. E o portal da UFES está com uma matéria muito bacana sobre o novo reitor da UFES. É o professor do Departamento de Química e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas da UFES, Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, que foi nomeado reitor da UFES para o quadriênio 2024 a 2028. Os detalhes dessa matéria bacana você confere agora aqui no Ciência UFES. Confere aí. E o professor do Departamento de Química da UFES e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas, Eustáquio Vinícius Ribeiro de Castro, foi nomeado reitor da UFES para o quadriênio 2024-2028. O mandato do novo reitor tem início no dia 24 de março e a nomeação foi feita pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Com a nomeação do professor Eustáquio de Castro, a presidência da República respeitou o processo de escolha realizado pelo Colégio Eleitoral da UFES, composto pelos três conselhos superiores, no dia 11 de dezembro de 2023. Na ocasião, por votação secreta, os membros do colégio escolheram os nomes para compor a lista tríplice, que é encaminhada ao Ministério da Educação, com os nomes dos professores indicados aos cargos de reitor ou reitora e vice-reitor ou vice-reitora da universidade para os próximos 4 anos, né? Professor Eustáquio de Castro recebeu 53 dos 60 votos possíveis para o cargo de reitor. E a professora Sônia Lopes, candidata a vice-reitora na mesma chapa, obteve 51 votos, sendo os mais votados para ocuparem os cargos pleiteados. A maioria de votos obtida por Eustáquio de Castro e Sônia Lopes confirmou o resultado da primeira etapa do processo de definição
dos ocupantes dos cargos de reitor e vice-reitor, que foi a primeira etapa, né, antes dessa votação no colégio eleitoral, foi a pesquisa eleitoral que foi feita na comunidade universitária no dia 8 de novembro, na qual a chapa formada pelos dois professores recebeu quase 54% dos votos válidos. Eustáquio de Castro é pós-doutor em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor associado do Departamento de Química da UFES desde 1992. Em maio de 2021, ele assumiu o cargo de vice-diretor do Centro de Ciências Exatas e desde 2012 é coordenador do Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para Análise de Petróleos, que tem como objetivo realizar pesquisas científicas e tecnológicas, além de serviços nas áreas de petróleo, gás e biocombustíveis. Em sua trajetória na universidade, o reitor nomeado já exerceu os cargos de diretor do Centro de Ciências Exatas aqui da UFES durante 4 anos e também de pró-reitor de administração na gestão do ex-reitor Reinaldo Centoducati. Então tá aí, UFES vai ter um novo reitor. Foi nomeado reitor da UFES para o quadriênio 2024-2028 meu amigo Eustáquio de Castro, professor do Departamento de Química da UFES e vice-diretor do Centro de Ciências Exatas aqui da Universidade. O mandato do novo reitor tem início no dia 24 de março e a vice-reitora é a professora Sônia Lopes. Vem pra cá, vem pra UFES.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES no endereço UFES.br. Vou repetir, UFES.br. Portal da UFES é a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá UFES.br. Muito simples, UFES.br.
Universitária 104.7.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina. A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi aqui da nossa universidade, né? Basta acessar o perfil @UFESOficial no Instagram, Facebook, LinkedIn ou Twitter e seguir uma das melhores universidades federais do Brasil com conceito máximo no MEC. Segue a gente no perfil @UFESOficial. A produção desse material bacana sobre os cursos e os campi da UFES, essa produção é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoUFES. Muito simples, YouTube, @televisãoUFES. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Entra lá no YouTube e acessa @televisãoUFES e se inscreva. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Vale a pena, muito bacana você ficar em contato direto com a TV UFES. E você confere agora aqui no Ciência UFES um pouco sobre o curso de Matemática que fica lá no campus da UFES de São Mateus. E quem traz as informações é a jornalista Camila Fregona.
O curso de Matemática Licenciatura da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre álgebra, geometria, matemática aplicada e educação matemática. A licenciatura forma profissionais para atuar no ensino de matemática desde o nível fundamental até a educação de jovens e adultos. O profissional também pode trabalhar em cargos de planejamento e gestão escolar, além de seguir a carreira acadêmica. O curso é ofertado no campus de São Mateus no período noturno e tem duração de 8 semestres letivos. A graduação também é ofertada nos campi de Alegre e Goiabeiras. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site matematica.saomateus.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente. E você confere todas as entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, no Spotify e também no portal da Rádio Universitária. Só procurar lá Ciência UFES no Spotify e no portal da Rádio Universitária no endereço universitariafm.ufes.br. Muito simples, universitariafm.ufes.br. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, aqui em Vitória. Participe, mande um WhatsApp para o telefone 99935-7337 e você concorre a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
A universitária é mais. Você.
Ciência UFES é você de braços dados com a ciência. Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES. Esse foi o programa 148, ano 6. Isso aí, programa Ciência UFES 148, ano 6. E o Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. É toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet, no endereço universitariafm.ufes.br. Vou repetir, universitariafm.ufes.br. Programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço científico para você e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES
que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Universidade FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.